E já estamos no último bloco do nosso debate deste sábado, que chega com a parceria da Clínica Sotelo, na cidade de Lajeado, e atendimento também em Teutônia, junto ao Centro Clínico, pela doutora Rita Sotelo. Univates, investir em você é uma grande ideia. E também Loja Casarão Verde, com novidades da nova coleção. Chegamos, fomos indo, né? Amizade, segredo e confiança, aceita a aprovação dos outros. Chegamos nessa questão da sexualidade, do abuso. Miriam, prossiga.
Agora tem uma pergunta para fazer para a Rose.
Ai, por que para mim?
Porque eu acho que tem uma pessoa que pode falar muito sobre isso. Brincadeira.
Eu vou tirar minha jaqueta agora, que me deu até um calor.
Rose, eu vou filmar.
Rose, o que que tu acha? Na tua casa, por exemplo, qual é a posição certa da tampa do vaso?
Baixa.
Calma, Rose, calma. O que tu quer, Luciana?
Ela tá fazendo
repete
um vídeo.
A pergunta.
Ah, pode repetir a pergunta. O que que tu acha que é a posição certa do vaso, né? Tampa pra cima, tampa pra baixo?
Sempre?
Certeza absoluta?
Mas toda a vida.
Mas por quê?
Porque sim.
Mas como assim porque sim? Desenvolva.
Por uma questão de higiene.
Por quê?
Porque, poxa, vai alguém lá, Miriam, e faz alguma coisa, né? Aí tá aquela tampa escancarada. Não, deixa baixinho.
Não, mas não é aquela tampa que fecha. Sabe aquela tampa onde o assento...
Ah, o assento onde tu senta.
É, não, a tampa baixada é legal. A tampa do meio.
Porque eu sou mulher e quando eu chego no banheiro, ela tem que estar baixa.
Mas por quê?
Miriam, porque sim.
Mas aí o teu marido, quando vai fazer xixi,
ele tem que levantar.
Mas e por que que ele tem que levantar e tu não precisa baixar?
Então responde você.
Não, mas eu tô... Na verdade, a verdade é que eu tava comentando sobre isso.
Esse ficou bom, né?
Pra não, siga. Gostei.
Não, porque
eu não achei isso legal.
Tu não gostou disso?
Eu já passei por isso antes, Rose. Antes de iniciar o programa.
Vocês já perceberam que a gente, ao mesmo tempo que a gente é oprimido em uma série de questões, a gente oprime o homem também em uma série de outras questões? Quem disse que a
eu
tampa...
Eu acabei de ter consciência disso agora.
Ei, tu viu? Quantas mulheres brigam com seus maridos só porque aquela tampa... O que que custa levantar a tampa? O que que custa baixar a tampa quando tu precisa?
Mas a tampa tem
literal,
que ficar
levantada.
A tampa não, a do meio.
Mas é que tu baixa a tampa de cima. Não tem como deixar a tampa de baixo levantada e a outra baixa. Abaixada.
Não, vamos dividir o vaso. Tem o vaso, a tampa do meio e a tampa.
A Rose achou uma boa explicação
não,
agora.
Olha aqui,
não,
ó. Olha
não,
aqui, ó.
Ainda não.
Se tem tampa, é porque o troço tem que ficar tampado. Porque pode cair um objeto, porque
não, tampa é uma coisa, Rose. Eu tô te perguntando daquela parte do meio, o assento.
Eu sei, mas não tem como deixar aquilo lá levantado sem a outra tampa.
Tem.
Como?
Tem lá no lado de casa, fica.
Mas é invertido?
Não, não é invertido. Mas aí tu abre a tampa e aí tu pode optar se um fica pra cima ou outro fica pra baixo.
Tá, mas no momento que fecha a tampa pra manter fechado?
Ah, mas quem é que mantém a tampa fechada? Tem que fazer, mas ninguém faz, né? Ou vocês fazem?
Sempre. Em qualquer lugar que eu vou, eu baixo, eu sempre fecho a tampa do vaso.
Mas a pergunta, na verdade...
Mas eu sei o que tu quer
vamos
dizer.
Vamos pela maioria.
Não, eu entendi a tua
assim,
pergunta.
Eventualmente fica, os filhos deixam, não deixam. Os filhos deixam, né? A gente não deixa, claro. Mas a questão é toda assim, ó. Porque a gente tá sempre falando das demandas da mulher. E a gente o homem vai sendo calado dentro da casa, né? Ele tem que... Quando ele entra em casa, ele tem que fazer... Tudo que a mulher gosta. Ah, não pode ter um copo na mesa de centro. O chinelo tem que estar no lugar certo. Né? Não é assim?
Mas tem homem que também faz isso.
Não, claro que tem, né? Mas a gente muitas vezes não se questiona
porque
sobre isso.
Não, mas eu acho
tá
que
sempre...
as mulheres cobram com mais. Eu cobro muito. Eu cobrava muito. Eu sempre cobrei muito.
Meia culpa, né?
Só que também, às vezes, tu para de cobrar e aí também parece que...
Lá em casa, outro dia, chama de
que perde o brilho.
Ah.
Então, a partir do momento que eu parei de cobrar...
Lá em casa, eu gosto do pente num lugar e meu marido gosta do pente num outro lugar. E ele queria que eu guardasse.
Eu
né?
tenho tudo disse... no lugar e eu acho que as coisas têm que ficar no meu lugar. Talvez é um pensamento muito egoísta, muito
Mas,
egoísta.
Por exemplo, Rose, eu vou fazer o contraponto e o Lucas vai gostar de ouvir isso. Onde é o lugar da esponja na cozinha, dentro do recipiente, onde se guarda ela? Eu não me importo com a esponja dentro da pia.
Não.
Mas ele
tem
guarda ela no
lá dentro.
Recipiente.
Por quê?
Mas moça? Porque lá é o lugar dela, ela tem que ficar lá
mas
dentro.
Mas na minha casa o lugar da esponja? É na porta de entrada da casa, se eu quiser.
Não. Imagina quanta coisa
aí,
nós deveria...
Aí tu é uma pessoa relaxada.
Ah. Gente... Agora imagina quanta coisa a gente teria que combinar para uma pacífica convivência dentro de um mesmo ambiente... Nesse tal do contrato de um relacionamento ou de convivência de várias pessoas no mesmo espaço.
Olha, eu vou te dizer que o sofá lá na minha sala foi tenteado N vezes pra ser mudado de lugar. E eu nunca concordei. E ele foi colocado em outro lugar e eu coloquei de volta. Porque eu acho que no lugar onde ele tá é o lugar exato.
Então, na tua casa... As quem pessoas manda têm que viver conforme... Na verdade, eu acho isso bem, uma coisa bem interessante, porque as mulheres... Quando a gente casa e monta a casa,
não,
parece que a casa
assim.
É da gente,
é,
né?
Mas eu sou
mulher.
Assim.
E o homem...
Mas isso vem porque a mulher sempre teve que cuidar de tudo na casa.
Pois é, mas então nós estamos vivendo outros tempos, não estamos?
É, a gente quer outros tempos, mas quer preservar o que é bom pra nós.
Exato, então a gente quer que o marido ajude a limpar a casa, a gente quer que o marido cuide dos filhos, mas a gente não quer que o marido opine ou dê sugestões de onde as coisas devem ficar.
Não, eu acho assim, ó, que cada um tem a sua tarefa. A mulher cuida da casa, o homem vai cortar a grama. O homem vai pregar um prego na parede. Entendeu?
Fala, Miriam. A Miriam tá engolindo aqui.
Rose.
Oh, vamos falar de outra coisa.
Rose. Mas eu acho legal, assim, que tu tenha sido criada nesse ambiente super equilibrado, onde cada um tem o seu papel. Mas
ela
nós
tá louca
vivendo...
pra avançar no meu pescoço.
Mas nós estamos vivendo numa sociedade, Rose, onde os papéis estão indefinidos. Não sei se tu tem percebido. E que pode ser que os homens limpem a casa e a mulher corte a grama, Rose. Já pensou nisso?
Eu gostava de cortar grama, Miriam. Sempre.
Mas não cortava tão bem quanto ele.
Não, eu cortava. Tudo que eu faço bem.
Ai, meu Deus.
Autoestima é tudo.
Só que um dia eu tava cortando grama. Não sei se eu vou conseguir voltar. Eu tava cortando grama e o meu marido tava do lado. E aí passou uma, uma senhora na rua e ela disse: ele tinha que estar cortando grama.
E aí tu ficou com vergonha, mas...
Isso foi muito engraçado. Isso foi mais ou menos esse nosso bate-papo aqui, tá? Uhum. Mas aí eu pensei: é verdade? Esse é serviço dele, não é meu serviço. Então vai cortar grama.
E ele...
Não, mas me julgaram, eu me senti julgada naquele momento, porque eu adoro cortar grama. E o meu pátio é enorme, por mim eu cortava toda a grama toda vez, né? Só que de tanto me martelarem com essa questão de cortar a grama, eu parei de cortar a grama. Porque parece que toda vez que eu saía pra cortar a grama, feliz da vida, botava um biquíni, um shortinho... As pessoas me fuzilavam, mas
Rosi,
isso não é serviço de mulher. Não. Isso não é
amanhã de tarde tu pode ir lá em casa um pouco.
Não, não vou. Isso é serviço do teu marido.
Viu? É, não, mas ela, Miriam, eu acho muito importante que você trouxe esse assunto, porque essa semana, mais uma vez, tivemos um caso de violência contra a mulher. Aliás, foi mais de um, inclusive. Mas teve um que foi com foice em Santa Cruz.
Ai, que horror! Né?
E a questão de cortar a tornozeleira para matar a ex-companheira. Uma mulher que estava sendo ameaçada há mais de 20 anos.
Se ela tivesse contado esse segredo para alguém...
Pois é.
Lembra que eu falei antes, lá no começo, o negócio do...
Mas quando eu trouxe esse assunto, tava pensando justamente... pensando na violência doméstica, nesses casos em que os homens agridem. E uma coisa importante, que eu acho que a gente tá falando muito pouco, que é assim, a violência psicológica contra a mulher, né?
E contra o homem também, porque a gente acabou de...
É, não, então...
De
a gente,
rever nossos conceitos.
Então, falando de violência contra a mulher, outro dia eu tava vendo um vídeo...
quando eu saí daqui.
Que falava, assim, uma história de Caxias, na verdade, um exemplo de Caxias, que eu acho que a gente deveria pensar nisso, assim, a nível de Teutônia daí, né? Como uma política pública. Eles deram um depoimento de que, lá em Caxias, toda vez que acontece uma denúncia de violência contra a mulher... A mulher passa a ser atendida por uma rede de atendimento, assim, que dá todo o suporte para ela. E o homem, ao invés de ir diretamente para a cadeia, como a gente vê, assim, né? Ele passa por um grupo de apoio, onde ele recebe... São 8 encontros, se eu não me engano. E nesses espaços é orientado por uma psicóloga. E pela primeira vez, muitos dizem que pela primeira vez eles foram ouvidos. como pessoa que sente, né? Porque a gente tem aquela cultura do homem forte, o homem machão, que o homem não tem muitos questionamentos, que para ele comida e sexo é o que basta. E, na verdade, muitos desses homens que passaram por esse atendimento de 8 sessões, muitos não, o que foi relatado ali, que não houve reincidência.
De nenhum deles.
De nenhum deles. E de todos os casos de ameaça de morte que houveram nesse período, só 2 chegaram à morte, o que já é muito, né? Se tu pensar que é um crime de machismo, mas, ou seja, como é importante talvez a gente dentro de casa começar a pensar um pouco mais de como o homem se sente. Será que a gente também, como mulher, tá respeitando o espaço dele, os momentos?
Mas, refletir, tudo bem, Miriam, mas aí também entra um lado que é a importância do diálogo e que justamente esses homens, tantas vezes eles não estão preparados para isso. Por quê? Porque a mulher fala demais, ou porque a mulher não ouve, ou porque só a opinião dela vale?
Mas eu até penso, Luciana, a nível assim, ó, isso que, quando se fala assim de propor de ouvir o homem, não precisa ser nessa situação já de violência instalada. Eu tô falando de repente, de eu, tu, nossos filhos, nossos amigos, né, pessoas que vivem numa situação de tranquilidade dentro de casa, mas que não existe a violência. Mas será que esses homens estão tendo espaço para serem ouvidos?
Eu tenho, enfim, uma ideia. Vamos trazer eles aí semana que vem?
Ah, eu acho que seria ótimo. Seria os nossos.
Será que eles vêm? Os homens, vários?
Ah,
muitos?
Não, os nossos não.
Tu sabe que teve um programa que
eles já falam demais, eles já têm, né?
Não,
oportunidade de falar.
A gente já sabe. Ou não.
Ou não.
Provavelmente não, mas não vamos escutar os outros.
E a gente tem que estar preparada pra ouvir, né? Porque como mulher, por exemplo, tu nunca tinha pensado sobre essa história.
Eu ainda não quero.
Né? Pois, então. Mas, ó, tu viu como é interessante isso? Porque quantos homens também não querem ouvir o que a mulher fala? Então, a gente se fecha muito nessa coisa de que a gente tá certa, muitas vezes, né? E já não tô... usei esse exemplo pra falar da violência.
Mas eu acho que a gente não é ensinado a lidar com opiniões diferentes.
E muito menos a pensar como o homem se sente. Poucas vezes a gente vê uma mulher pedindo pro marido o que que tu tá sentindo, o que que tu pensa. Vamos trocar esse sofá de lugar, tu te sente mais confortável nesse lugar, né? Não, a gente quer que a casa da gente, que as coisas sejam... Quem é que decide a roupa que os filhos vão usar, por exemplo? Os maridos participam disso?
Graças a Deus, lá em casa sou eu. Porque às vezes filhos... foi do contra.
Alimentação, quem decide é a mãe, né? Então a mulher vai impondo as regras e o homem, pra acomodar dentro desse sistema, pra não ter conflito, o homem que não quer conflito, ele acaba se sujeitando e vai deixando
isso
a mulher...
Isso é uma justificativa pra ele não precisar ajudar também.
Também, são jogos, né? São muitas formas de que a coisa aconteça, né? Mas eu me preocupo com este homem que sente e que sofre e que não tem espaço para o diálogo, sabe?
Agora tu conquistou a audiência masculina, Miriam, e infelizmente o programa tá no fim.
Ah, bom. Que pena, né? Foi uma delícia fazer, né? Obrigada, Gurias, pela companhia.
Bom, fica o nosso agradecimento, então. Desculpa os esparros.
Mas aprendemos uma nova hoje.
Aprendemos uma nova, né? Se a gente vai aplicar ou não, já são outros 500.
É, isso fica o recado, né? Fica a dica.
Fica a dica, então.
Mas elas agradecem a parceria da loja Casarão Verde, Clínica Sotelo e também Univates.